Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores representantes da Plataforma Cívica Convergência pela Cultura. Vamos dar início à nossa nona audiência no âmbito da apreciação do Orçamento de Estado 2021 e última. Esta audiência que é realizada em conjunto com a 6ª, 10ª e 12ª Comissões Parlamentares, portanto, Economia, Trabalho e Segurança Social e também Cultura, a par da Comissão de Orçamento e Finanças. Explicitando os termos em que decorrerá esta audiência, terão 5 minutos para uma intervenção inicial. Cada um dos grupos parlamentares aqui presentes terá 3 minutos para a sua intervenção e eventualmente colocar questões, e no final terão 8 minutos para responder essas questões e fazer a vossa intervenção final, sendo que haverá naturalmente condescendência se houver necessidade de ultrapassar estes tempos com naturalidade. E por isso, e sem mais delongas, renovando os cumprimentos e dando-vos as boas-vindas à Assembleia da República, devia ter começado por aí, passava-vos a palavra para a vossa intervenção inicial. Podia só que ligassem o microfone para intervir e, se quiserem acompanhar o tempo, tem ali ao fundo um relógio. Muito obrigado. Se sentirem mais confortáveis, podem retirar a máscara para falar. Para falar, sim.
Agora sim, acho que se está a ouvir. Antes de mais, para já apresentar o meu grupo de trabalho, que eu sou o Alexandre Moraes, um dos porta-vozes da Convergência pela Cultura. Ao meu lado, o Fernando Marrucho, o Nuno Várzea e a Paula Carvalho. Está ligado, Paula, está ligado. E basicamente, não vou, como é costume, por causa do tempo, apresentar taxativamente quem são as estruturas que fazem parte da Convergência. Ela vem nos cabeçalhos dos manifestos que têm sido enviados. A Convergência até é a voz dessas estruturas, portanto, e representa-as. Antes de mais, também tinha de dar a indicação que eu fiz, que tive o cuidado de enviar para esta comissão as cartas e os manifestos e os documentos todos que comprovam cronologicamente que nós, desde março, que solicitámos audiências e tentámos, em conjunto, procurar soluções e contribuir logo com propostas. E daí também desmistificar um pouco a ideia de que ficaríamos sempre a aguardar porque não solicitámos qualquer tipo de audiência. Fizemos-lo sempre desde o princípio. Infelizmente, por razões que ainda desconhecemos, nunca fomos chamados a contribuir, mas, graças a Deus também, e à Providência e ao bom entendimento do Parlamento e dos gabinetes parlamentares, estamos aqui agora também a debater este assunto. Relativamente à questão, dada a complexidade da matéria que está no manifesto, e mais interessante do que estar a esmiuçar ponto a ponto, porque nós pretendemos mesmo, é naquilo que sempre foi a necessidade de criarmos uma unidade de missão para contribuirmos, neste caso, já não com o Ministério da Cultura em particular, porque não fomos chamados, mas com o Parlamento, com a possibilidade da criação de uma comissão parlamentar criada especificamente para abordarmos com muita profundidade todas as matérias que têm a ver com não só com os 10 pontos que estão no mês de manifesto, mas com todos os pontos que têm sido apresentados nos manifestos anteriores. Estes 10 expressam basicamente aquilo que eram situações de emergência imediata, que nós julgamos que são absolutamente execuíveis e que queremos partilhar convosco essa necessidade de perceberem que, na realidade, aquilo que nós vemos no terreno é muito diferente de tudo aquilo que temos visto anunciado ao longo destes períodos na comunicação social sobre os apoios que são entregues e distribuídos. Portanto, nós vemos, temos perspectivas completamente diferentes. Existe uma visão que é distinta daquela que é apresentada na comunicação social e, dada a fragilidade e a precariedade crescente do setor, a imprevisibilidade daquilo que é a retoma da atividade cultural para o futuro. E conhecendo que a fragilidade necessita de um investimento sério e de um conhecimento muito aprofundado sobre todas as questões, obviamente que o tempo que temos aqui será muito escasso e não dará para respondermos em profundidade a todas as matérias. Todavia, faço aqui a solicitação para que seja considerada a possibilidade da criação dessa comissão parlamentar, que tenha também âmbito extraordinário e urgente, porque ainda que se insira ainda e tenha reflexos dentro deste Orçamento de Estado, para que possamos discutir mesmo a sério, ou que se abra uma audiência alargada, como fizeram com a da Sra. Ministra Graça Fonseca na passada segunda-feira, onde aí sim teríamos a oportunidade de aprofundar tema a tema e ponto a ponto. Dito isto, se quiser passar a palavra ao Fernando, para Boa partilharmos tarde. Esta iniciativa.
Agradecendo a disponibilidade de todos os senhores deputados e do Parlamento para nos receber, sendo a Casa da Democracia e o motor da legislação e da iniciativa legislativa, nós já não temos muito a quem recorrer. E estamos neste ponto porque estes tais 44 anos dá-nos pelo menos este crédito de podermos claramente ensaiar um conjunto de propostas execuíveis sob o ponto de vista legislativo e que atravessam universos e domínios que vão muito para além da cultura. Nós não queremos que se passe a ideia, desde já, de que o Estatuto da Cultura vem resolver tudo. Não vem. Porque depois vai ter impactos ao nível tributário, ao nível fiscal e ao nível de enquadramento, que são outros domínios. Isto é, mesmo que ele esteja completo, e nesta altura nós não conhecemos, enquanto Convergência, nenhum documento, porque ele é reservado, não fomos chamados a contribuir com opinião para a sua produção, apenas alertámos a alguns grupos parlamentares que pelo menos teria que existir a necessidade de uma discussão pública após esse documento estar concluído, para que nós possamos ensaiar um contributo para ele, mas desde já queremos deixar claro que existem um conjunto de questões em sede tributária, em sede fiscal, em sede de proteção social e de enquadramento de profissões, necessidade de rever a classificação portuguesa de profissões, que está muito na origem dos problemas e que continua sem conseguir criar a resposta às tais três perguntas fundamentais, que é quem somos, quantos somos e quanto valemos. E sendo certo que somos para cima de uma centena de milhares e que produzimos riqueza para o país, para além do bem imaterial, que se situa em torno dos 2%, estamos a falar de 4.260 milhões de euros. É dinheiro. E durante estes anos todos contribuímos e chegamos a uma situação agora que não temos nenhuma proteção social, que não temos acesso. Quer dizer, mesmo 400 euros que sejam atribuídos de forma incondicional e universal, porque depois a lei tem algumas vertentes, quando um organismo público quer atribuir um apoio, desde logo está amarrado à condição de solicitar uma certidão de não dívida. Houve outras pessoas que para sobreviver tiveram que fechar a atividade económica porque não tinham dinheiro para conseguir contribuir. Quer dizer, estamos aqui perante um problema que não podemos ignorar. E o nosso apelo à Assembleia da República e a todos os grupos parlamentares é que nos deem uma oportunidade de aprofundar a matéria, aprofundar ponto a ponto, com ponderação, e ver até onde é que podemos construir um edifício legislativo. E este contributo positivo vai beneficiar um setor que está, nesta altura, a atravessar aquilo que nós designamos, utilizando uma linguagem da Guerra Fria, um longo inverno nuclear, porque se no outro inverno havia um pezinho de meia que a formiga tinha arrecadado e que serviu para conseguir remediar, nesta altura, por restrições ao nosso funcionamento de atividade, não. Depois existem questões paralelas que há fundos que não pedem, digamos, no Orçamento Geral de Estado, as bolsas de formação remuneradas dos fundos de coesão, a suspensão de penhoras e ações executivas para as pessoas não ficarem ainda pior do que estão, etc. Mas vocês, lendo as medidas inseridas neste nosso manifesto, percebem que não pode ser aqui, neste tempo limitado, que a discussão seja muito aprofundada.
Muito bem, muito obrigado. Eu podia só que no cumprimento das regras, pedir a todos para usar a máscara, com exceção do movimento que estamos a falar. Obrigado. Segue-se então as intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo maior grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Rosário Gamboa. Tenha a palavra, faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde. Queria saudar todos os senhores, as senhoras deputadas, por uma vez que não há senhores deputados, e também saudar os membros da Plataforma de Convergência da Cultura. De facto, nestes minutos não há muito tempo, mas nós, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já temos reunidos convosco, teremos todo o interesse em continuar a reunir e estamos disponíveis para isso, e por isso muitas destas propostas já, digamos, na sua apreciação mais geral, não houve muito tempo para discutir algumas coisas em particular, já as conhecemos, não é? Pronto. E nestes três minutos que eu tenho para conversar hoje aqui convosco, eu gostava de distinguir aqui duas coisas. Gostava de primeiro dizer que, relativamente às vossas propostas, primeiro relativamente à vossa causa, todos nós temos imensa solidariedade e sabemos os problemas que a cultura atravessa, juntamente com outros setores que ultimamente, então nos últimos dias, têm vindo a ser afetados. E digamos que, de modo geral, toda a gente é afetada, mas há setores muito mais afetados do que outros e é preciso reconhecê-lo. Depois, em relação à natureza das vossas propostas, voltando atrás, e eu queria fazer aqui duas considerações. Uma primeira consideração global e dizer-vos que gostava de fazer uma ressalva em relação às vossas propostas, aliás, que já vos comuniquei. Primeiro, é dizer que numa altura tão difícil como aquela onde estamos a viver, e há um vasto conjunto de setores, como já referi, que estão a ser, digamos, fragilizados de uma forma mais direta e incisiva, que não se pode legislar unicamente para um setor. As medidas transversais têm que ter aqui um sentido e um valor acrescido, até por um princípio de equidade que deve presidir às questões de justiça social e julgo que esse deve ser sempre o foco prioritário do legislador. Por outro lado, também nas vossas propostas há um conjunto de matérias que não são competências diretas da Assembleia da República. Refiro especificamente às isenções ou reduções do IVA, que é matéria gerida a nível europeu e cuja autorização é imprescindível para que alguma alteração se possa realizar. Posto isto, gostava também de dizer com muita convicção que entendemos que há um conjunto sério de questões que são setoriais. Também são setoriais, são específicas deste setor, dirigidas aos profissionais da cultura e que essas questões precisam ser analisadas e alvo de legislação específica. O Sr. Fernando Marrucho acabou de anunciar há pouco algum âmbito dessas questões, quando se referiu particularmente àquelas que têm a ver com a segurança social ou a questão em sede tributária. Eu gostava de dizer que, para nós, Partido Socialista, que entendemos que, neste momento, o setor vive um problema muito sério, consideramos que a maior parte dos problemas que diretamente afetam o setor estão relacionados com a precariedade que pauta estes profissionais que vivem, agravada também por ausência de um quadro legal que estruture e compreenda a especificidade laboral do setor, as questões específicas de natureza contributiva e social, as questões específicas que, adequadas à sua situação. E, nesse sentido, eu julgo que a maior parte das questões devem ser discutidas e enquadradas, não todas, mas a maior parte delas, no seio daquilo que o Orçamento de Estado reservou, que é ao consagrar a criação para este ano e a sua elaboração, não basta, tem que ser elaborado, o Estatuto dos Profissionais da Cultura. E recordo que, entre muitos pontos que lá estão, está precisamente o ponto de redefinir e regular os regimes de contrato de trabalho do setor, atendendo à diversidade dos regimes de contrato de trabalho, que vão desde os trabalhadores independentes até aos por conta de outrem, às prestações de serviço, ao trabalho intermitente, enfim, esse tipo de trabalho tem que ser feito levantamento a tal questão quem somos e o que é que fazemos, e tem que ser devidamente enquadrada e regulada. Pronto. Também está lá, no Estatuto previsto, o definir o regime contributivo da Segurança Social que é aplicável a estes profissionais da cultura, tendo em conta a proteção destes profissionais naquilo que eles hoje vivem, que já não é só precariedade laboral, é precariedade social. Também prevê, entre outros, e eu vou acabar aqui porque tem muitos pontos este Estatuto, o estabelecer o regime transitório de regularização extraordinária de contribuições, regularização extraordinária, repito, de contribuições sociais e impostos, que é outra das questões que os senhores aludem nas vossas reivindicações, é outra das questões. Assim como, e eu só vou referir mais este porque o Sr. Fernando Marrucho acabou de referir, que é o rever e atualizar o regime de registros profissionais da área da cultura. Eu julgo que, independentemente de outras questões, há aqui um trabalho de fundo grosso a fazer, Qualquer estatuto que seja elaborado tem que descer para ser apreciado e espero que com isso haja oportunidade de todos nós e os senhores em particular também o apreciarem e penso que esta é uma grande tarefa. E nesse sentido, uma vez que é da praxe eu colocar-vos alguma questão que já não é muito real, porque já conversamos sobre isto, é mais uma questão de proforma. Eu, a única questão que lhes podia perguntar, face àquilo que foi a minha intervenção, era perguntar-lhes qual é para vocês o sentido e a oportunidade, exatamente, que entendem da criação do Estatuto e da forma como ele pode enquadrar num tecido unitário um conjunto de resposta a dificuldades e procura de soluções que vocês apresentam nas vossas propostas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se o grupo parlamentar do PSD. Concedo a palavra à Sra. Deputada Carla Borges. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, porque está a presidir a sessão. Cumprimentar as colegas deputadas e cumprimentar os representantes da Plataforma de Convergência. E dizer-vos que, efetivamente, o tempo que nós temos para analisar estas questões neste momento não é aquilo que seria o mais adequado, mas, no entanto, a reforçar aqui o facto de que não é propriamente uma matéria que seja desconhecida para nós, já tivemos a oportunidade, quer em sede de Comissão da Cultura, quer depois posteriormente, avaliar convosco e, de alguma forma, também vos fazer chegar aquilo que é o nosso interesse sobre estas matérias e aquilo que nós pensamos sobre isto. No entanto, de alguma forma, realçar aqui dois aspectos que parece-me que são importantes. O primeiro aspecto é o facto de vocês, neste último documento que nos fizeram chegar, apontarem já um caminho para aquilo que são, na vossa perspectiva, as principais medidas paliativas, digamos, para, de uma forma imediata, se poder fazer face àquilo que é a crise verificada no setor. Essas medidas que têm, de alguma forma, uma assertividade muito clara. Por outro lado, aquilo que é a importância de ser discutido de uma forma muito ampla e pública o Estatuto do Artista. E o documento que, ainda recentemente, ouvimos aqui a Sra. Ministra na audição na segunda-feira, dizer que vai ter três pilares fundamentais, mas que, como é um facto, nós não o conhecemos e importa também discuti-lo de uma forma pública e ampla de todas as suas áreas de aplicação. Dizer também que, e de uma forma a concluir, que efetivamente aquilo que vocês hoje nos trazem é a confirmação daquilo que foi o nosso sentimento na audição na segunda-feira, quando ouvimos a Sra. Ministra falar de milhões e milhões e milhões e de um conjunto de medidas transversais que foram introduzidas pelo Governo no âmbito do Plano de Estabilização Social e posteriormente, e do número de pessoas que foram abrangidas por estas medidas, aquilo que foi o nosso sentimento e a nossa interpretação é que as medidas foram criadas, mas depois não foram ou assertivas ou possíveis de aplicação. E efetivamente não deixaram e não saíram do papel, porque na prática não chegaram ao terreno ou não puderam ser aplicadas no terreno por um conjunto de vicissitudes inerentes e específicas do próprio setor. E daí leva-me a concluir que, efetivamente, se é uma realidade que as medidas têm que ser transversais e têm que se introduzir aqui uma equidade relativamente a outros setores que também estão a passar por fragilidades, também é certo, igualmente verdadeiro, de que deveria ser a Sra. Ministra da Cultura a portadora dessa preocupação, visto ser ela a representante do setor. E não deveria ela estar à espera que o Ministro das Finanças, como ela disse que foi ele que apresentou as medidas, fosse lá apresentar. Ela devia ser a primeira a defender o setor, porque ela representa o setor no Conselho de Ministros, junto dos seus pares. Portanto, essa é a nossa postura, vincámo-la durante a audição e entendemos que deveria ser ela a primeira a defender. No que diz respeito às medidas que vocês nos trouxeram, iremos continuar a fazer a sua análise, estamos em sede de discussão orçamental e nessa perspectiva iremos acompanhar com interesse, e eu quando digo acompanhar é no sentido de avaliarmos os vários impactos que estas medidas têm no orçamento, avaliar a sua aplicabilidade e de alguma forma termino como comecei, dizer que efetivamente a vossa vinda aqui foi a confirmação daquilo que eram as nossas suspeitas na audição com a Ministra. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Segue-se pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Beatriz Dias. Faça o favor.
Sr. Presidente, boa tarde aos representantes da Plataforma Convergência pela Cultura e boa tarde, Sras. Deputadas. Eu queria começar por realçar algumas das nossas preocupações, que também são as vossas preocupações e que estão patentes, quer seja no manifesto que enviaram em agosto, e também no documento que disponibilizaram agora, que tem a ver com a insuficiência das medidas que foram implementadas para apoiar os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura. A senhora Ministra, na audição de segunda-feira, foi questionada sobre esse assunto e a justificação, ou a justificação não, o argumento apresentado para a resposta social, a resposta que foi dada a esta crise económica e social que está a assolar o país e que nos afeta a todos, mas que afeta de uma forma bastante dramática os trabalhadores da cultura, foi justamente que as medidas eram medidas transversais, que estavam a ser implementadas através de vários ministérios, do Ministério da Economia, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, e que teria chegado a um grande número de trabalhadores e trabalhadoras. E esta é a minha primeira pergunta, se têm dados do número de pessoas que foram efetivamente beneficiadas por estas medidas, que nós consideramos que são insuficientes, que não são universais, que não cobre muitos dos trabalhadores pelas condições de recurso, algumas das dimensões que já foram indicadas, nomeadamente o facto de terem dívidas e outros aspectos que impediram o acesso a estas medidas. Depois, outro aspecto que nos preocupa é o facto das medidas extraordinárias terminarem agora no final deste ano. Nós sabemos que muitos trabalhadores não receberam, ou seja, elas foram aprovadas no orçamento extraordinário, mas o seu pagamento está com atrasos e, por isso, algumas pessoas começaram a receber em agosto, há outras pessoas que ainda não receberam e a sua vigência irá terminar agora em dezembro. Portanto, e as medidas que estão previstas, que irão ser implementadas em 2021, deixam de fora novamente muitas pessoas, portanto, trabalhadores que tiveram apoio agora podem não ter, portanto, mesmo estando em situação de uma perda agravada de rendimentos, podem não beneficiar desse apoio, e por isso é muito importante perceber a capacidade, não é bem a capacidade, a robustez desta medida e se realmente consegue chegar a um maior número de pessoas. Portanto, nós temos uma proposta de um outro modelo de apoio, que é muito mais abrangente, que cobre, poderá chegar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que perderam rendimento com a crise e que não têm acesso ao subsídio de desemprego, mas isso está agora em discussão no orçamento. Portanto, uma das coisas era a informação sobre isso. Depois, outro aspecto também, disseram que não foram ouvidos pela Ministra da Cultura para os trabalhos que estão a decorrer para a construção do Estatuto dos Profissionais da Cultura, e também gostava de perguntar se os contributos que têm nesta matéria, se foram, portanto, se enviaram contributos específicos para a revisão, para a criação do Estatuto dos Profissionais da Cultura. E depois também tenho uma dúvida sobre o vosso manifesto e sobre os falsos recibos verdes. Portanto, o vosso manifesto tem uma incidência sobre trabalhadores que não têm subordinação, não é? Que não têm contrato, ou seja, que não respondem a uma hierarquia, não têm tarefas definidas, mas também gostava de saber quais é que são as medidas que apresentam ou que acham relevantes implementar para poder fazer face a estes trabalhadores da cultura e trabalhadoras da cultura que têm uma subordinação hierárquica, que têm tarefas específicas e que muitas delas estão a trabalhar em instituições com apoio social, com apoio do Estado, quero dizer, e que não respeitam as regras dos contratos de trabalho, ou seja, e que mantêm os trabalhadores em situação de ilegalidade, como algumas fundações, como a Serralves e outras fundações que estão dentro deste... Ai, peço-te imensa desculpa, não me apercebi que estava a demorar tanto tempo. Pronto, eu deixo estas duas perguntas, que são aspectos que eu gostava também de saber a vossa opinião. Eu peço imensa desculpa por ter demorado, perdi-me, não olhei para o relógio, peço imensa desculpa.
Não tem qualquer problema, Sra. Deputada, muito obrigado. Segue-se pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Ana Mesquita, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar todos os representantes da Plataforma Convergência pela Cultura. Agradecer os dados que enviaram e ajuda esta sistematização em relação às reivindicações. E nós agradecemos muito por terem feito esse exercício de reflexão, porque nos ajuda depois a ver o que é que no concreto consideram que seria importante trabalhar e alterar. Dizer que, em relação ao que colocam o grupo parlamentar do PCP, identifica que há aqui uma série de situações que efetivamente mereciam uma intervenção diferente por parte do Governo, e não é de agora, é de há muito tempo. Nós fomos alertando para o facto de os apoios não estarem a chegar no terreno, de haver precisamente aquele problema que aqui bem disseram, que quem tem processos pendentes de dívida, quer a autoridade tributária, quer a segurança social, depois ficava completamente arredado da possibilidade de aceder a um apoio que fosse, e portanto ficou numa situação extremamente fragilizada, e que inclusivamente havia quem falasse em drinks de fim de tarde enquanto as pessoas estavam a passar fome, não é? E este é um problema que não pode ser esquecido e ignorado. Parece-nos que há uma situação dramática neste orçamento do Estado, que é, em relação à cultura, não há resposta ao estrutural subfinanciamento, não há resposta em relação à estrutural precariedade que está relacionada com este subfinanciamento, e não há uma alteração de fundo, e apenas o que se faz é um anúncio de que vai haver um grupo que vai estudar medidas para implementar alterações a nível laboral, quando na verdade nós sabemos que a grande questão que aqui está acaba por passar por estas três situações. Falta dinheiro. Quando falta dinheiro, não se fazem contratos. Quando há instabilidade e imprevisibilidade na atribuição de apoios, também não se consegue ir mais à frente. E naquela componente que são as entidades que não trabalham com apoios diretos do Estado e têm outra forma de trabalho, também a situação que está colocada hoje em dia com a pandemia, que estão impedidos até de trabalhar, coloca-os num beco sem saída. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a encarar é, se não houver medidas muito mais além do que aquilo que o Orçamento do Estado prevê, o que acontece vai ser o encerramento de portas de imensos criadores e imensas companhias, o atirar para o desemprego e para a miséria de milhares de pessoas, e portanto isso não pode ser. Parece-nos que falha aqui ao Governo uma visão de estratégica. Não só é preciso lidar com o que está para trás e com os problemas que vêm de trás e que são graves e que agora se intensificaram, como também é preciso fazer outra questão, que é preciso garantir que há trabalho para as pessoas na cultura neste contexto e para futuro. E, portanto, é preciso ter um plano em que existam apoios e incentivos e formas de pôr as pessoas a trabalhar, as estruturas e equipamentos culturais a trabalhar, e haver uma saída em relação a isto. E, portanto, nós, não querendo estender muito mais em relação ao tempo, porque ele é um bocadinho ingrato em relação a isto tudo, porque o tema é complexo e tem várias nuances. Naturalmente, vamos aqui avaliar aquilo que nos propõe, em sede ainda deste Orçamento do Estado. Teremos propostas nossas que também vos faremos chegar em relação àquilo que está colocado, e dizemos que a luta vai continuar e não é só no orçamento que ela se há de esgotar, e portanto estaremos também disponíveis para fazer esse exercício convosco. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluirmos esta ronda, tenho a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar obviamente a plataforma por mais uma vez estar aqui a dar voz a setor e a todas as dificuldades que estão a ser passadas e que sabemos, reconhecemos que são muitas, e acho que nem vale a pena estarmos a comparar com outros setores, porque sabemos que realmente há problemas, neste caso em particular, que até vêm antes da pandemia, que obviamente a pandemia veio enaltecer, e de facto há situações de uma gravidade muito grande, e apenas para dar um exemplo, a questão dos profissionais da cultura que estão a ser neste momento penhorados pela falta de pagamento das contribuições à Segurança Social, quando estavam completamente impedidos de trabalhar, e que obviamente é uma situação que tem que ter a atenção do Governo e da Assembleia da República. Em relação às vossas propostas, nós já reunimos, vocês sabem que há um acordo total da minha parte, inclusivamente já demos entrada de várias propostas que também vos faremos chegar para terem conhecimento de todas elas, que estão relacionadas com o setor da cultura e com apoios e alterações que devem, a meu ver, obviamente, acontecer. Também dizer que concordo em absoluto com a necessidade das alterações legislativas que possam ocorrer terem a participação das associações do setor, e foi uma das questões que coloquei à Sra. Ministra da Cultura na passada segunda-feira. E apenas mesmo para terminar, perguntar-vos apenas das medidas apontadas, quais é que para vocês são as mais prioritárias? Eu percebo que vocês me vão dizer todas, mas dentro das que apresentaram, se conseguem identificar para vocês quais é que seriam as mais prioritárias. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Concedo então a palavra, devolvo à Plataforma Convergência pela Cultura para... preferencialmente, mas não estritamente, até 8 minutos, responder às questões que foram colocadas pelas senhoras deputadas. E aproveito para registar a feliz coincidência de apenas termos aqui senhoras deputadas nesta audiência, e também para a vossa intervenção final. Faça favor.
É isso, a cultura de certeza ficaria melhor e o país com a maior intervenção das senhoras, isso não tenho qualquer dúvida, dado o seu dinamismo e sensibilidade. É preciso fazer aqui um ponto prévio nestas respostas, que é o seguinte: nós não reivindicamos nenhum estatuto especial, positivamente, mas também não pode se deixar considerado que também não podemos ser discriminados negativamente do que fomos ao longo destes 44 anos, isto que seja muito objetivo. Então quer dizer, o Poder Legislativo durante 44 anos não legisla, não enquadra, não cria um esquema de proteção, um fundo de solidariedade social da cultura, como nós indicamos aqui, é porque nós não somos um setor de subsídio ou dependência. 4 mil milhões de contributo para o Produto Interno Bruto anualmente opõem-se a 338 milhões, 0,21% do Ministério da Cultura para despesas de funcionamento e muitas outras coisas. Mas do que é que estamos a falar? É que a maior parte dos agentes culturais e de produção de riqueza, empresas, produtores, técnicos, etc., não recebem qualquer subsídio. Eu exerço a minha profissão há 40 anos, vocês sabem quantos subsídios eu recebi do Estado? Zero. Não vou contar o meu caso pessoal, que tive que cessar a atividade e estou há 3 meses à espera que defira o meu pedido de subsídio de desemprego. É outra questão. Portanto, é bom que se diga que nós não reivindicamos aqui nenhum estatuto especial, mas somos credores, por parte do Estado, pela sua omissão legislativa. Se isto continuar, até é de encarar um caso de estabelecermos um processo contra o Estado português por omissão legislativa, em vários domínios. Portanto, é bom que isto fique. Em relação ao Estatuto da Cultura, que nós saudamos, e a iniciativa do Trabalhador da Cultura, perdão, do Estatuto do Trabalhador da Cultura, que nós saudamos a iniciativa, bem, também é preciso dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, as estruturas que lá estão, e bem, representativas do setor, representam 20 a 30% do setor. Sejamos claros, os técnicos de espetáculos e eventos, os produtores, etc., não estão representados. E são os que mais contribuem com o seu trabalho, dinamismo, aplicação, formação não subsidiada, autoformação ao longo deste ano, porque o Estado demitiu-se sempre de considerar esse enquadramento. Por isso, quando nós ouvimos o Sr. Ministro da Economia dizer para as empresas uma bolsa de refundação remunerada, nós chegámos à frente e dissemos, mas nós que temos o setor parado, empresas que sempre foram as entidades formadoras, é porque não há escola pública que forme um técnico de som ou de iluminação ou um produtor, etc. Não há. O Estado arrecadou sempre receita, retém na fonte receita, nós financiamos o Estado português e não temos retorno. Está na altura de acabar com isto e desmistificar que aqui não há discriminação nenhuma. É preciso pôr as coisas no sítio, de forma clara. E, portanto, em relação ao Estatuto, só uma última palavra. Nós não conhecemos o documento. Senhora Deputada Rosário Gamboa enunciou aqui alguns pontos que nos parecem positivos, mas nós não nos podemos pronunciar sobre uma coisa que não conhecemos. O que nós temos o receio do histórico destes 44 anos é que, mais uma vez, academicamente, a partir de gabinetes que não têm conhecimento do terreno, seja produzido um documento que não seja abrangente. Vou dar um exemplo. Como é que é possível produzir um documento sobre os estatutos trabalhadores da cultura sem cartas de funções produzidas pelos profissionais que estão no terreno, que são os únicos que sabem as funções que exercem, uma vez que não está na classificação das profissões portuguesas, que, como já evidenciámos, são 6, exato, que depois tem reflexo no CAI, no CIS, são meia dúzia de 100 e tal profissões que têm que ser revisto. Mesmo que ele seja aprovado, ele vai parar o Estatuto da Cultura, porque depois a sua operacionalização vai cair. Portanto, quando se fala, só para responder aqui uma coisa, quando se pergunta e quanto é que chegou, e a senhora ministra não consegue dizer isso, é mais ou menos uma evidência da desorganização do Estado português. Porque a única entidade que pode dizer a quem é que chegou isso, através da tal má classificação dos CAIs e da confusão que existe, arrumando os trabalhadores em outros prestadores de serviços, trabalhadores que prestam serviço muito específico, é da base de dados da Segurança Social. A Segurança Social que venha dizer ao país que na secção R, vou repetir, secção R da classificação portuguesa de profissões, nos códigos a começar por 90, a quantas pessoas é que, com essa classificação de atividade económica, chegou os fundos. A senhora ministra, seja a senhora ministra da Cultura, seja a senhora ministra da Segurança, do Trabalho e Solidariedade Social, que vos diga a quem é que chegou e quanto é que foi, para nós não estarmos com a ideia de que estamos em apenas uma manobra de... É que reparem, nós temos quadros altamente qualificados no nosso setor. Não pensam que são umas pessoas que andam aqui a carregar caixotes e a meter umas luzes e um som. Nós temos pensamento intelectual, sabemos ler, temos hermenêutica do texto, sabemos analisar decretos, sabemos analisar leis e temos uma vantagem. Trabalhamos 24 horas por dia neste tempo de pandemia a pensar como é que isto se pode desenvolver e a fazer estudo comparado, coisa que o Estado português não fez, com outras legislações de outros países avançadas, Bélgica, Alemanha, França, Brasil. O Brasil, na parte do mecenato, dá-nos uma goleada. É? O Brasil, às vezes a gente olha, ah, é um país de ser... Não. Vou lá ver a lei do mecenato cultural do Brasil e estudar e como é que eles promovem com subsidiação a produção cultural, a subsídio para produzir discos, para produzir espetáculos nas suas estruturas públicas e como é que as empresas podem meter dinheiro tendo uma majoração. Uma medida para meter no orçamento para terminar é a seguinte. Nós fizemos o cálculo que se quiséssemos fazer para 50 mil trabalhadores nesta área, durante 8 meses, até julho do próximo ano, um apoio de IAS, que se vocês forem dividir por 30 dias a 2 refeições, é o tal subsídio de refeição de 6 euros e tal. Não dá para mais, só dá para comer. Não dá para mais. Seriam 200 milhões de euros. Isto é, se escrevessem no Orçamento Geral do Estado, tivessem a coragem de dizer, nós erramos estes anos todos e não queremos que os trabalhadores da cultura morram à fome, vamos meter aqui e inserir uma medida de 200 milhões de euros até julho do próximo ano para apoiar universal e incondicionalmente os trabalhadores da cultura.
Passa a favor.
É que os minutos passam a voar, é uma coisa impressionante. Bom, é assim, rapidamente e sintetizando, as medidas estão expostas e nós continuamos a acreditar, contrariando aquilo que é um pouco a matéria que estava a ser invocada relativamente até a questões de IVA, nós acreditamos mesmo e queremos discutir aquilo que é a razão de ser da execução, da possibilidade de se poder mudar. O que está em causa aqui, sobretudo, é o reconhecimento do Governo, tivesse ele a cor que tivesse, o reconhecimento do Governo das suas próprias fragilidades, daquilo que é a sua falta de capacidade ou de conhecimento no terreno, para se apoiar também nas estruturas que estão no terreno para poder trabalhar com elas. Não aconteceu aquilo que deveria ter acontecido com o Ministério da Cultura, porque, nitidamente, a Sra. Ministra preferiu dividir o setor e teve um comportamento, a nosso ver, desde o princípio, muito pouco ético e pouco transparente, e fez com que se arrastassem estes meses todos, em que tivéssemos que nos insurgir e que nos reunir em grupos e continuar a contribuir exaustivamente a tentar chegar às pessoas de direito e ao Parlamento, aquilo que são as maiores necessidades de sempre, num processo extraordinário em que vivemos, de uma pandemia que não sabemos que efeitos é que ainda vai ter daqui a meses. Na recuperação económica do setor, unida àquilo que é a necessidade da recuperação de todos os contribuintes para o sistema, sendo que este setor, a grande maioria dos trabalhadores, é independente, é intermitente, e é informal. E se tiverem o cuidado de analisar a carta que foi enviada, a primeira carta, que data de maio, que é enviada para o Ministério da Cultura, ela explica exatamente porque é que a informalidade existe. Até faz um retrato muito claro e evidente daquilo que são as fragilidades do setor. E já nessa altura se falava no Estatuto do Trabalhador da Cultura. Nós falámos nisso primeiro e só depois é que apareceu uma medida de emergência que seria o Estatuto da Intermitência. O Estatuto do Trabalhador da Cultura é importantíssimo, mas tem que ser em discurso aberto, não tem que ser um segredo de Estado, tem que estar, as pessoas têm que contribuir abertamente para todos os pontos, têm que reunir, aliás, nós desde o princípio, andamos desde março a dizer que é abrangente, tem que ser, a cultura não se resolve na cultura, portanto, a cultura resolve-se com a participação de todos os intervenientes e todos os setores económicos. Portanto, e a relação que nós pedimos mesmo é que o que é mais urgente neste momento? Parar já as dívidas tributárias, suspender de imediato até junho, dar tempo às pessoas para se poderem reorganizar, dar tempo ao Estado para saber que dinheiros é que tem para injetar, dar tempo para criar, desde, com base nos fundos europeus que têm que entrar o fundo perdido, eles têm que servir exatamente para isso. Um fundo europeu não tem que servir para altas velocidades. Um fundo europeu não tem que servir para criar mais PPPs. Um fundo europeu não tem que servir para questões empresariais e negócios e pagar tranches a bancos falidos. Os fundos europeus têm que vir agora para recuperar a sociedade civil, para dar às pessoas o alento e a esperança, para poder colmatar aquilo que são deficiências graves que vieram todas ao de cima, reflexo desta pandemia. A reorganização da sociedade civil exige claramente um grande investimento por parte do governo e, sobretudo, um grande cuidado em termos como nós, por isso é que nós nos quisemos sempre criar como unidade de missão para ajudar. Nós estamos exasperadamente a dizer-vos que estamos a querer contribuir. Amém. Com tudo o que temos, sem trabalho, com as dores, estamos presentes, estamos sempre presentes. Todos os contribuintes da cultura são sempre contribuintes, independentemente da sua situação contributiva ou fiscal. São sempre contribuintes, nunca deixaram de contribuir. O que está em causa aqui é o próprio Estado Social. O que está aqui em causa é que a cultura, que devia ser sobrevalorizada e estar ao lado da economia para orientar as linhas orientadoras da educação e do turismo, está refém dos orçamentos, dos excedentes de orçamentos que possam cair. E se considerarem o exemplo de outros países, em que 80% do setor do turismo é transportado no Canadá para a cultura, como medida logo de emergência, explicava-se que aqui em Portugal o turismo tem 13%, não contribui rigorosamente nada para a cultura. E quando se fala em cultura e quando se fala em medidas que só são aplicadas para o património, então nós queremos discutir isto tudo. Porque o que está em causa é a comunicação, é a transparência, é a falta de verdade. Muito mais grave do que o célebre par de bofetadas que o ministro da Cultura João Soares deu e que lhe custou a saída, dito assim, é um termo leigo popular, perdoar-me-ão se não foi, não chegou a dar, foi uma ameaça. Muito mais grave fez esta Ministra da Cultura, que desprezou quem esteve sempre presente para querer contribuir, dividiu o setor querendo criar artifícios para preservar a sua própria imagem e manter o cargo, não entendendo claramente que a situação é tão grave, que ela tinha que reconhecer que tem que falar com toda a gente. A diplomacia da magistratura exigiria que ela fosse a principal interlocutora e tomasse as nossas dores. Não o fez. O setor cultural, não tenham dúvidas, não tem confiança neste momento no Ministério da Cultura. E isto é muito mais grave e por isso mesmo é que nós estamos aqui a tentar colaborar com todos os partidos, como fizemos com todos os gabinetes. Tentámos sempre, e perdoar-me-ão a emoção, nós estamos no terreno há meses. Passamos por pessoas que têm mesmo necessidades, são necessidades grosseiras. Existe no setor uma união audiovisual que continua a juntar dinheiro para tentar contrariar a fome das pessoas, para juntar alimentos. Nós não podíamos ter chegado a este ponto. E que respostas temos para o futuro imediatas? Neste momento, suspendam-se tudo, ponha-se tudo em causa. É isto que nós vos estamos a dizer. E se no manifesto que vos apresentámos, em todas as reuniões que tivemos nos vossos gabinetes, havia uma concordância significativa relativamente à matéria que estava implícita, então concordem agora. Concordem todos agora em fazer aquilo que deve ser feito. Palavras de um artista chamado Pedro Brunhosa. Vamos fazer aquilo que ainda não foi feito. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Só dar uma palavrinha
com
muito
certeza.
Rápida. O meu colega não falou, mas só para lembrar que o que se avizinha não é melhor. Os espetáculos que foram cancelados nestes fins de semana que vão agora decorrer e aqueles que se prevêem vão ser cancelados, porque a situação não está melhor, apesar de não ser na cultura que as pessoas têm transmitido a doença, isto que é no seio familiar e no trabalho, não se avizinha de bom para nada. Posso dar um exemplo, só o Teatro Politeama tem 75 pessoas a quem pagar e teve que cancelar o espetáculo, porque é impossível fazer espetáculos sem ser aos fins de semana. Todos nós sabemos que isso é, hoje em dia já não se fazia segunda, terça e quarta, muitos já estão a fazer, felizmente o público está a aderir, mas não é suficiente. E se não houver ajuda, vai continuar a haver muita gente com fome. Nós sabemos que na semana passada, esta semana aliás, nesta manifestação que esteve aqui à porta, que qual nós aderimos, não fomos nós que organizámos, estavam várias pessoas, vários profissionais da cultura, que nunca receberam um apoio, nunca. E alguns ainda estão a ser analisados. E alguns são profissionais que todos vocês conhecem. Muito obrigada.
Então, boa tarde, muito obrigado. Um dos problemas que nós identificámos logo quando começámos a estudar, e já felicitei a senhora deputada Rosário Gamboa por ter também chegado à conclusão que a Lei 4 de 2008 e a 28 de 2011 não servem absolutamente para nada. Porque se elas, na realidade, tivessem sido fiscalizadas e implementadas, grande parte destes profissionais não estariam nesta situação. E vemos com bons olhos que a senhora deputada Rosário Gamboa assumisse até e assumiu a responsabilidade destas duas leis, porque são governo PS. É só isto que tenho de dizer para agora, que senão isto...
Muito obrigado. Isto é verdadeiramente um tema muito importante, complexo e abrangente, que os 5 minutos iniciais e os 8 minutos finais não serão certamente suficientes para abordar. Daí ter havido bastante tolerância em relação ao tempo que houve. Aliás, o modelo destas audiências da Comissão de Orçamento e Finanças não se coadunam com a densidade de uma matéria desta natureza, por isso agradeço os vossos contributos, todas as vossas explicações que aqui nos deram. Sim?
Só uma questão, porque nós não somos conhecedores do regimento, mas quer dizer, qual era a possibilidade de se criar uma comissão parlamentar que pudesse, digamos, debater com profundidade e o Parlamento ficasse de uma vez por todas munido com a informação para poder, de alguma maneira, ajudar o setor?
Eu diria que a vossa posição ficou bem explícita logo no início da vossa intervenção inicial, e depois caberá a cada um dos partidos tomar as iniciativas que assim entenderem. Porventura, poderá não ser uma comissão parlamentar, mas um grupo de trabalho, eventualmente, que os partidos terão essa responsabilidade de agir em conformidade com aquilo que puderam, se assim o bem entenderem. Como dizia, agradeço os vossos contributos, os vossos esclarecimentos e congratulo-vos por esta vossa participação cívica na defesa do setor e agradecendo também a presença e a participação das senhoras deputadas por concluir esta audiência. Muito obrigado.